como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estudando o capítulo 29, Ante a Reencarnação, é muito interessante estudarmos, porque muitas vezes nós achamos que é uma coisa assim muito simples reencarnar. E não é. Tem uma complexidade tanto para reencarnar quanto para desencarnar, porque nós não somos apenas o corpo e não somos também apenas o espírito.
Exato.
Tem algo mais do que isso. E o que, que é esse algo mais? Que nós também somos responsável. Então, é importante estudarmos sobre o fluido. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, ah, esses assuntos eu acho tão complicado, eu não gosto de estudar, não. Mas eu falei, mas isso é você. Isso faz parte de você. É a mesma coisa nós falarmos assim, ah, o intestino, não, eu não gosto de saber sobre esse órgão, não. Mas se
e, aliás, a gente tem que estudar porque é complicado, né? Porque se for, se não tiver nada para aprender, eu vou estudar para quê?
Exatamente.
Mas ele tem que estudar aquilo que vai acrescentar alguma coisa, né?
E aí, nesse caso aqui, o perispírito, que faz justamente essa ligação do espírito com o corpo, muitas pessoas falam, ah, eu não gosto de estudar isso porque eu não consigo entender. Mas nós temos que entender porque nós somos isso. Uhum. Isto faz parte, é um corpo nosso, né? Isso faz parte de nós e que nós vamos ter que dar conta. Então, quando a gente fala que não liga para um órgão nosso, que a gente não liga para o intestino, não liga para o coração, nós temos que saber o funcionamento do nosso corpo para investirmos como nós vamos fazer para que essa máquina funcione melhor. Porque é a máquina funcionando melhor, nós vamos ter um bem-estar. Se a gente não cuida do nosso intestino, ele vai dando problema em outros órgãos, vai acarretando. Eu tive uma amiga, inclusive, que ela tinha problemas sérios de enxaqueca, de, às vezes, parar no hospital. E, através dos estudos, foi detectado que o problema dela era do intestino.
Olha só, né? Porque é tudo interligado, não é isso?
Então, quando nós sabemos como nós funcionamos, o que nós temos, quando um médico, um psiquiatra faz uma análise lá e vê que tem um determinado componente químico do organismo em baixa, ele percebe que a pessoa sofre com problemas mentais. E, às vezes, ele só adiciona aquele repõe aquele componente químico e a pessoa fica num bem-estar muito grande. Então, nós realmente precisamos aprender sobre isso. E nós encerramos o capítulo passado, o programa passado, ele falando, né, justamente dizendo que toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de refundição da forma é devolvida ao plano etereal, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. E aí o Hilário fala, quer dizer então, né, ele já ia numa curiosidade construtiva. E aí o ministro fala, quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno e, à maneira de um imã, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne, que lhe será o vaso próximo de manifestação.
Então, a gente está vendo aí, é muito bonito, porque quando a gente começa a ver como é que pode, de duas células, surgir o homem, né?
É verdade.
O corpo do homem, né? Tá tudo ali compactado, né? Compactado nessa fórmula especialíssima de Deus, né? Da criação, da lei de Deus. E a partir dali, as coisas caminham. E eu fico pensando nessa primeira lição, o Berenice, que a gente recebe quando chega, que é o essencial, né?
É isso aí.
O essencial está ali, né? E a partir do essencial, toda a vida física, ela vai se compondo. E a gente, às vezes, não tem assim essa visão do que é essencial na nossa reencarnação, né? O que, que é essencial? E o Livro dos Espíritos, lá na 132, ele nos diz, os Espíritos superiores nos dizem, que Deus impõe a reencarnação com a finalidade de fazer progredir. Então, se Deus coloca e é lei, com certeza ele dá os recursos. É que a gente, às vezes, se perde dessa compactação, porque tem uma compactação na nossa vida, né? Às vezes, até na reclamação, eu fico olhando e ele começa assim, puxa, aí eu começo a reclamar. E eu, uma vez, em contato com uma irmã muito querida, que é a nossa Eulina lá do Clarencio, ela conversava, ela me chamou a atenção de um fato que eu falei num estudo sobre a vontade de Deus, e a gente, às vezes, fala, a gente é só instrumento, né? E ela fala assim, você sabe que depois que eu ouvi aquilo, eu deixei de reclamar? Aí aquilo foi uma lição certinha, num dia que eu estava reclamona mesmo. E aí a gente reclama de quê? A gente não reclama do essencial, interessante. A gente reclama das coisinhas ao lado, né? Aí eu começo a reclamar, eu reclamo do tempo. Que controle eu tenho sobre o tempo?
É verdade.
Da chuva, eu reclamo lá do trânsito, transporte. Eu reclamo de coisas que, na verdade, não são fundamentais para o meu progresso, né?
É verdade. E a reclamação, sem a gente perceber, ela se torna um vício.
Exato.
E aí, às vezes, nós ficamos assim, compulsivos para reclamar. E aí nós temos o hábito até de nos defendermos, dizendo, ah, mas eu sou realista e tal. Né? Mas olha só, será que na sua realidade também não tem coisas boas? Será que nós somos realistas apenas para criticar, para enxergar
isso,
o que está errado?
Isso.
Outro dia eu estava conversando com a dona Brunilde, que pela sua experiência, né, quase com 95 anos, e aí ela disse que ela era jovem, estava no ônibus, e o motorista estava naquele dia esbravejando, xingando, cruzando sinal, e estava... E aí ela começou a fazer as anotações do ônibus para ligar para a empresa, né? Porque ele estava, afinal de contas, ele estava colocando ali todo mundo em risco. E aí ela começou a escrever, a perguntar ao cobrador qual era o nome dele, ver qual era a empresa do ônibus e tal. Aí a mentora dela, Cléia, apareceu e falou, ah, muito bem, você está anotando o nome dele. Ela, ah, tô. E o que, que você pretende fazer? Ela, não, vou ligar para a empresa para reclamar. Aí a Cléia falou assim, ah, é que eu pensei que você ia rezar por ele.
Exato, exatamente, né?
Porque dentro de uma realidade existem dois pontos de vista, duas situações,
exato,
né? Mas se nós temos essa condição de ajudar imediatamente isso, a pessoa através de uma prece, através de um envolvimento, porque isso acontece,
é
só...
o recurso que a gente
exatamente,
tem,
é só fazer o teste,
isso,
sabe? É só fazer o teste. Faça o teste, mas de coração para coração.
Isso.
Não faça o teste apenas mental, mental que eu digo assim, na questão material.
Exato.
Tipo, não, deixa eu rezar só para eu ver se vai funcionar.
Exato.
Não, não é assim, mas na hora que nós colocamos o nosso coração a serviço, na hora que a gente realmente, nossa, esse camarada está dessa forma.
Porque não está bem, né?
Exatamente.
Porque tem uma lógica, não está bem. Não é?
Isso. E a gente envolver, e aí depois ela diz que em um outro momento aconteceu exatamente, num outro ônibus, e aí ela começou a pedir a Jesus para interceder por aquele motorista, para que as pessoas do ônibus também se conectassem e tal. E ela falou que, de repente, o camarada começou a assoviar.
É, exato.
E, para a surpresa dela, tinha um casal de idosos para subir no ônibus. Ele parou o ônibus, desceu do ônibus para ajudar o casal a subir. E aí ela viu, assim, como ela pode... E a experiência dela, a gente aprende como nós podemos participar,
exato,
promovendo um mundo melhor com relação a isso, né? Então, nós estamos vendo aqui que o Júlio vai reencarnar, está tendo no plano espiritual todo o processo, ele está diminuindo o perispírito, porque ele desencarnou como criança. Então, no mundo espiritual, ele continuou na forma de criança, por quê? Porque a reencarnação dele seria rápida, ele não ficaria muito tempo no mundo espiritual. Então, ele não teve o desenvolvimento dele no mundo espiritual, que às vezes acontece, porque ele ia reencarnar, então, da estatura como uma criança, para ele se tornar um feto, essa miniaturização seria mais fácil, né? Então, no livro Missionários, na reencarnação de Sigismundo, fala passo a passo como é que isso se dá. Nós já estudamos aqui, mas se alguém quiser assim, esmiuçar mais esse processo que se dá na hora da fecundação, tem o capítulo da reencarnação do Sigismundo que fala realmente passo a passo.
É o 14, preparação de experiências, né?
Exatamente. Então, aqui, e essa forma essencial do perispírito, muitas vezes nós não conseguimos entender como é que uma pessoa nasce com uma deficiência física, por exemplo. O Júlio, essencial para o Júlio evoluir, vai ser ele nascer com alguns problemas. Porque isso é essencial para ele.
Da aprendizagem dele, né?
Isso. E aí nós conseguimos entender, isso é para que a gente entenda de uma forma prática, mesmo analisando aqui o Júlio, para que a gente entenda as nossas deficiências. Uhum. Que a gente se pergunta, puxa, por que isso? Por que que eu nasci assim? Por que que da minha família alguém nasceu assim? Porque isto é essencial para a pessoa progredir. Então, ele diz assim, e a forma a refazer-se sob nossos olhos, ele inquiriu meu colega espantado, André Luiz diz. E aí ele fala, está em ativo processo de dissolução. E com a bela serenidade que lhe assinala o espírito, continuou elucidando. Também o corpo físico parece dormir na desencarnação, quando, na realidade, começa a restituir as unidades químicas que o compõem à natureza, que lhes emprestou a título precário, apenas com a diferença de que a alma desencarnada, ainda mesmo quando em deploráveis condições de sofrimento e inferioridade, avança para a libertação relativa, ao passo que, em nós reencarnando, sofremos o processo de volta às teias da matéria densa, não obstante orientados por nobres objetivos de evolução. É por isso que, conduzidos à reconstituição orgânica, revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Cada ser que retoma o envoltório físico revive automaticamente na reconstrução da forma em que se exprimirá na Terra. Todo o passado que lhe diz respeito, estacionando na mais alta configuração típica que já conquistou para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo em que se encontra.
Isso é muito interessante, né? Está lá no Gênesis, a vida começando das águas, né? A partir das águas. E a gente observa que o nosso primeiro meio é líquido, né? É o primeiro meio líquido, o nosso desenvolvimento. Então, a gente vai, vamos dizer assim, revisitando esse processo da criação. Nós poderíamos até pensar um pouco, né? A gente revive a situação do planeta e a atuação de Deus, da lei de Deus, dos construtores planetários na nossa chegada ao corpo físico, né? Quer dizer, até a gente chegar a essa respiração aeróbica, né? Que a gente é todo um processo, é todo um trabalho. E quantas vezes a gente não para para valorizar isso? A bênção de você respirar, não é? Os elementos que através da respiração você incorpora para viver melhor, para estar mais em paz, nutrido, né? Há uma nutrição através do ar. E a gente muitas vezes não valoriza esse processo todo, essa elaboração toda.
Quando ele diz aqui que conduzidos à reconstituição orgânica, aqui só a parte orgânica, né? Revivemos nos primeiros tempos da organização fetal, embora apressadamente, todo o nosso pretérito biológico. Porque nós somos construídos, a cada reencarnação, do nosso passado, né? Do nosso passado, das ações do nosso passado. Só que o nosso corpo físico, ele também é construído de acordo com um passado, como ele está dizendo aqui. Tem esse acesso a esse pretérito, a esse passado biológico, que são justamente o quê? Os três reinos.
Exatamente.
Aí já é o princípio inteligente, Porque aí no reino mineral, o que, que o princípio inteligente no reino mineral ele aprende?
Agregação, né? A coesão, não é isso?
Exatamente. E aí nós vamos ver isso aonde? Nos nossos ossos, né? No nosso corpo. Imagina, nós temos 70% de água. Por que, que esse negócio não vaza?
Exato.
Já que nós temos tantos orifícios, a nossa pele ela é recheada de orifícios, é tanto que quando nós estamos transpirando, sai água por todos os lugares, porque nós realmente estamos transpirando. Mas se somos 70% líquido, por que, que esse negócio não escorre, né? Porque no princípio inteligente, no reino mineral, aprendeu o quê? A aglutinar, a segurar, né? A fazer essa coesão, união, essa coesão, né? Porque se formos apenas pela lei da gravidade, era para tudo cair.
Exato.
E, no entanto, isso não acontece. Aí, no reino vegetal, o que, que nós temos de flora, né? Dentro do nosso organismo? Quantas coisas?
A sensibilidade nossa, né? A busca da luz, a busca do alimento, tudo isso, né? É remanescente desse reino, né, gente?
Exatamente, e do reino animal, a nossa preservação e tudo mais. Então, nós estamos em construção o tempo inteiro.
Exato.
E nós somos fruto também de tudo, de toda a nossa experiência do passado.
Exato.
Nossa experiência como indivíduo, nossa experiência no nível do princípio inteligente, mas a cada instante nós estamos assim em construção, e nessa construção, a cada passo, ela se fortalece, ela aumenta, porque é uma construção construtiva, digamos assim, né? Ela vai assim se agregando a cada instante. E aí o André Luiz fala: a maneira simples pela qual Clarencio explorava problemas tão complexos, induzia-nos a sublimados pensamentos quanto à magnitude das leis universais. E muitas vezes nós não temos essa visão da magnitude das leis universais.
Exatamente.
Sabe, de olharmos para a natureza e realmente podermos enxergar ali essa magnitude, né? O do universo, de tudo.
O nosso próprio corpo, né? É assim, é uma perfeição de funcionamento mesmo, né? E a gente às vezes nem valoriza. Você não tem nada. Gente, eu tenho um corpo. Eu não tenho nada. Para mim tá tudo ruim. Eu tenho um corpo funcionando, até uma cabeça que me permite reclamar, né? Avaliar. Porque quando eu reclamo, eu falo que tá tudo ruim, eu observei, vivenciei, selecionei, né? Comparei. E concluir, olha quantas operações, né, que eu estou fazendo através do meu cérebro para chegar a essa conclusão.
Verdade.
Então, muita coisa funcionando, mas aí a gente não valoriza isso, não é, Berenice?
Exatamente. Então, às vezes, nós podemos achar 10 milhões de reais é um valor suficiente para todo mundo? Ah, sim. Então, você daria a sua visão...
Exato.
Para ganhar 10 milhões, muitos, eu não conheço ninguém que fale que daria, entendeu? Ou então você daria a sua neta, o seu filho, a sua filha, né, em troca de 10 milhões. E muitas vezes nessa hora que a gente começa a perceber...
O tesouro, né? Exatamente,
o tesouro que há em nós, os nossos valores. Porque nós sofremos muito pelas questões da matéria. E muitas vezes, se nós fizermos uma listinha das nossas aflições, nós vamos ver que elas estão atreladas às coisas passageiras.
Isso, exatamente.
Por isso nós devemos ter esse olhar da imortalidade da alma. Por isso, como ele está dizendo aqui, nós temos que ver, fazer uma análise e perceber essa magnitude das leis universais, para que a gente dê o valor que nós temos,
né,
para a gente poder continuar. E aí André Luiz fala: ali, diante de um caso comum de reencarnação, auxiliado apenas pelas nossas preces no culto à fraternidade, obtínhamos vastas elucidações sobre o plano geral da existência. É interessante que cada reencarnação é um caso.
Isso.
Para cada nível de objetivo da reencarnação. Você vê que a reencarnação do Júlio é uma reencarnação comum. É uma reencarnação que ainda está acertando ele com ele mesmo.
É, exatamente.
Né?
São esses ajustes, né? São essas, assim, essa visão do objetivo da própria vida. Enquanto a gente não entende, a gente fica, é aquilo que estava lá para Paulo de Tarso, né? A gente fica recalcitrando quanto ao aguilhão, né? Quando a gente começa a entender o objetivo, é como se fosse o pulo do gato, né? É aquele clique que dá assim, ah, então é isso? Aí a coisa muda.
É, então, o Júlio, ele, por enquanto, ele está se acertando com ele para depois, pelas leis divinas, ele começar a se acertar com o mundo.
Isso, exato.
Então, ele desencarnou já como criança, né, vai desencarnar novamente como criança, para acontecer um ajuste dele com ele mesmo. A questão do perispírito, a questão da formação do corpo. Então, olha como é isso é que é interessante, para a gente ver como é que a lei divina ela vai no tanto que a gente aguenta, que a gente realmente suporta. Né? Porque, por exemplo, ele vai desencarnar algumas reencarnações como criança, mas vamos supor que vamos apressar isso e ele numa reencarnação só, bota toda a carga para ele resolver o problema numa reencarnação. Talvez ele não aguentasse.
Não aguenta, exatamente.
Então, a necessidade, porque às vezes a gente erra em atacado e paga em suaves prestações reencarnatórias, né? E a gente tem que ter realmente essa noção. E só que em cada reencarnação, ao invés de nós irmos quitando os nossos débitos, nós vamos adquirindo outros.
Às vezes, exatamente. Você é um pouquinho e aí você adquire. Aí fica uma conta, né? Até uma hora que você fala assim, agora eu vou resolver.
É. Aí, aqui ele está dizendo, né? Olha, é diante de um caso comum que está sendo auxiliado apenas ali pelas preces do grupo. Então, não existe assim um envolvimento muito grande. Já quando nós estudamos os missionários, já houve um planejamento, já foi uma coisa mais elaborada. Por quê? Porque o Segismundo, ao reencarnar, ele ia ter que se relacionar com o pai,
isso,
que o pai foi no passado, ele matou,
exato,
aquele homem. Então, ali, ele já estava o quê?
Era mais complexo.
Era mais complexo, porque não era apenas ele com ele,
isso,
já era ele com a lei, com outra pessoa. Então, já foi uma coisa mais elaborada, foi quando o André Luiz nos apresentou o departamento de reencarnação, como é que se dá o processo de reencarnação. Esse aqui do Júlio, como é uma coisa simples, é o Júlio com ele mesmo, e ele vai reencarnar e vai desencarnar rapidinho. Então, é apenas essa prece, esse envolvimento aqui é o suficiente. E aí nós temos que parar para fazer uma análise da nossa vida. Como é que deve ter sido o nosso planejamento reencarnatório? E também se a gente está valorizando o nosso planejamento reencarnatório. Se a gente se dá conta que o nosso mentor participou disso. Se a gente dá conta que o nosso mentor, o que todos nós temos, é um ser que conhece, nos conhece profundamente, conhece mais do que nós mesmos, né? Porque ele tem acesso a coisas que nós não temos e mesmo assim nos ama.
Isso, exatamente. Né?
Será que isso, nós assim já paramos para falar, para chegar, pensar o nosso mentor e falar assim, olha, muito obrigado por me amar. Sabe? Agradecer esse amor incondicional. Este sim é um amor incondicional, exato, dele por nós. Sabe? Então, e ele, com certeza, participou do nosso planejamento. Então, nós, as pessoas que têm família, as pessoas que já têm uma vida envolvendo outras pessoas, com certeza, não foi um caso de reencarnação tão simples como o do Júlio, que vai reencarnar e desencarnar rapidinho para adiantar o seu processo individual. Então, muito provavelmente, o nosso processo reencarnatório foi algo mais complexo, mais elaborado, e que nós hoje, que a gente tira um momento para a gente refletir sobre o nosso planejamento reencarnatório, o momento que nós reencarnamos e se realmente nós estamos valorizando essa reencarnação. Se nós nos damos conta que mentores, equipe espiritual fizeram um planejamento para cada um de nós, nos incentivando e, mais ainda, estão nos acompanhando. Será que nós estamos enxergando tudo isso e dando valor? Vamos pensar sobre isso. Muita paz.
Muita paz, amigos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.